É hoje que eu cumpro a promessa feita aí há vários episódios. Hoje finalmente tem a outra versão sobre o dia em que meus amigos resolveram ir ao Pico da Bandeira e passaram por um perrengue miserável. E preciso adiantar aqui duas coisas. A primeira é que o episódio ficou grande, então eu optei por dividir em duas partes apenas. E eu sei que essa parte aqui ficou grande, mas ia ficar chato, ia ficar ruim se eu tivesse dividido em três partes menores. Então eu optei por deixar essa primeira parte aqui um pouquinho maior e a segunda no tamanho normal aí de 20, 30 minutos. Se você achar que tá grande demais e que tá ficando cansativo de ouvir, você pode parar mais ou menos aos 25 minutos, que eu acho que é um tempo bom para parar aí para dividir esse episódio, digamos assim. E a segunda é que o áudio hoje não ficou muito bom. O áudio dos convidados não tá 100% não. E aí eu fiz o que eu pude, mas infelizmente não tinha muito o que fazer, então não tá 100%, realmente não tá muito bom. E já peço desculpas por isso. Eu prometo aqui que nos próximos episódios que eu tiver convidados e tal, eu vou monitorar melhor, não vou deixar isso acontecer de novo. Então, bom, é isso. E agora aqui os recadinhos de sempre, né, antes de começar o episódio. E o primeiro é sobre os Podcasters Unidos, que é uma iniciativa aí que reúne vários podcasts menos conhecidos, mas que tem bastante qualidade e variedade. Dá uma olhada lá na página do Instagram, que é @podcastersunidos. Claro, eu vou deixar na descrição do episódio. Aí você escolhe algum lá que te interessa e tal, porque tem uma variedade enorme mesmo. E todos são feitos com muito carinho e por amantes de podcast, amantes da mídia podcast. Então, pode ter certeza que vai ter um trabalho bom lá. E o segundo recado é sobre o Padrim. Agora você pode apadrinhar aí o podcast através da plataforma Padrim. E sim, é Padrim mesmo, bem mineiro. Aí a sua contribuição pode ser de 5, 10 ou 15 reais. E todo e qualquer dinheiro recebido por lá vai ser usado exclusivamamente aqui para o crescimento do Notívago. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas. E temos uma madrinha e um padrinho. A madrinha é Esther Dias e o padrinho é o Anderson Luiz. Muito obrigado aos dois aí, de verdade. Obrigado mesmo. Essa contribuição aí faz toda a diferença aqui pro podcast. Por exemplo, em breve eu já vou conseguir comprar uns microfones melhores que aí eu posso distribuir pros convidados, no caso, pro Anderson e pro Milhen. Mas algum outro convidado que esteja aqui em BH, por exemplo, eu posso literalmente entregar o microfone. Sim, eu sei que a gente está em período de pandemia, claro, eu vou tomar todas as medidas necessárias, vai estar tudo embaladinho direitinho, tudo limpo com álcool, e a pessoa, quando receber, vai limpar com álcool lá também. E isso é só uma das coisas que vão melhorar aqui no podcast. Então, muito, muito obrigado aos dois aí, porque realmente vai fazer toda a diferença aqui pra gente. E agora sim, fiquem aí com a primeira parte dessa expedição expedição desastrosa ao Pico da Bandeira. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a Vida de um Notívago Comum. Ok, meus amigos.
Só abrir um iogurte aqui enquanto você faz a introdução.
Okay. Caraca, que beleza, hein?
Você sabe que você vai falar daqui a pouquinho, né?
Não, tô ligado.
Então tá bom. Hoje reuni vocês aqui por um motivo e apenas um motivo.
Ah, não, cara.
Eu quero ver vocês dois batalharem, degladiarem e contarem as suas verdadeiras versões sobre o dia que vocês foram pra expedição no Pico da Bandeira.
Eu sabia.
É hoje, é hoje.
Eu não sei se eu tô preparado pra confrontar o Anderson.
Tá, tá sim, cara, tá sim. Então hoje eu tô aqui com dois amigos que vocês, ouvintes, já devem conhecer, que são os meus amigos Anderson e Milhen. Então, por favor, convidados, se apresentem. Claro, né? Lembrando aqui da nossa regra, é em ordem alfabética. Então, Anderson, por favor. Isso é a punição por você comer no podcast.
Boa noite, pessoal. É bom estar aqui de novo, mas nada melhor do que ajudar um amigo a superar os limites.
Excelente, Anderson. Agora o Milhen, por favor.
Oi, eu sou o Milhen e sou amigo de um notívago comum.
Então esses são os meus dois amigos e eu sou o Pedro, né? Eu sou amigo desses dois. Então hoje nós vamos aqui falar do dia, do fatídico dia em que os dois resolveram fazer uma excursão. Mas não uma excursão qualquer. Aquela excursão onde as pessoas gritam "Expedição!" Que vocês devem bem se lembrar do episódio Jogo de Sobrevivência na Vida Real, daqui do Notívago Comum mesmo, em que o Anderson mandou essa história, contando, claro, o lado dele. Então hoje nós vamos aqui trazer o lado do Milhem, que segundo ele próprio, se sentiu muito injustiçado. Primeiro, vamos contextualizar. O que é essa expedição para o Pico da Bandeira? O que é essa excursão?
Cara, o que é a excursão para o Pico da Bandeira, né? É basicamente uma sessão de tortura para qualquer pessoa que não tem o menor preparo físico, em que você geralmente se apoia psicologicamente nos seus amigos, né? Você vai para aquela parada ali meio que pensando, pô, eu vou me superar ali com a força do meu amigo ali do lado e tal, ele vai me ajudar, vai ser ótimo, né? E aí você chega lá e não é bem assim, né, cara?
Amigo, você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Não, eu só queria dizer que, primeiramente, quando você diz a minha versão da história, você quer dizer a versão correta da história, a versão verdadeira do que aconteceu. Agora, para descrever melhor o Pico da Bandeira, eu diria que é uma experiência única, onde você é colocado ao seu limite e tem a oportunidade de superar esse limite junto de um amigo. Nada mais do que isso. Ao redor da natureza, em uma caminhada belíssima e tranquila.
Entendi, tranquila.
Super tranquila.
Entendi.
Muito bom, então temos aqui a definição do que é a excursão para o Pico da Bandeira. Já vemos que o conflito já se iniciou, mas eu gostaria muito de... Na verdade, eu vou fazer isso depois. Eu vou pegar alguns trechos que o Anderson escreveu do e-mail e aí vocês discutem sobre. Primeiro, como é que vocês fazem para chegar no Pico da Bandeira? Onde que fica? E mais do que isso, por que vocês quiseram ir para o Pico da Bandeira?
Eu não sei, cara. Um belo dia eu tava na minha cadeira lá trabalhando. Aí o Anderson falou, cara, vamos lá, vai ser legal. E eu falei, pô, meu amigo, né, e tal, acho que vou, né, vai ser da hora. E é isso, né, cara. Às vezes você se arrepende de umas decisões que você toma, assim, de última hora e tal, sem pensar muito, mas a vida tem dessas, né.
Mas então você se arrepende de ir pro Pico da Bandeira, é isso mesmo?
Arrepender, eu não me arrependo, né? Eu me arrependo das amizades que eu fiz durante a vida, né, cara? Acho que isso é uma frase mais correta pro momento. Assim.
Ok, né?
Pra te falar a verdade, eu nem lembro mais aonde que eu arrumei isso. Porque realmente eu tenho muito dessas coisas de colocar meus amigos em passeios não usuais, vamos dizer assim.
A gente pode descrever desse jeito.
Acho que a Amanda, que convive muito comigo, também sabe muito bem disso, que a gente já fez alguns passeios aí não usuais.
Amanda, namorada do Anderson.
E o Pico da Bandeira, pra quem não sabe, é o segundo ou terceiro ponto mais alto do Brasil. E desse top 3, ele é o mais acessível pra quem mora no Sudeste. Os outros a gente teria que ir lá pro meio da floresta amazônica e ficar um pouco inviável. Então, ele fica bem na divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Simplesmente achei no Facebook um grupo do Espírito Santo que estava fazendo esse passeio para lá, num valor em conta, e resolvi chamar meu amigo, meus dois amigos, para falar a verdade, né? Só que um simplesmente
não, eu, peraí.
Então eu vou dar o dinheiro para o amigo.
Não, peraí. Se bem me lembro, isso foi que, em 2013, 2014?
Nossa, por aí.
Se bem me lembro, isso foi verdade.
Foi julho de 2014. E não é que eu ignorei, é que eu estava passando por problemas psicológicos.
É que eu sou mais ponderado que o outro amigo, né? E eu ignorar essa...
Também pode chamar de eu sou mais gordo do que o outro amigo, então eu falei, não dá. Não dá, não é pra mim.
Te falar que esse foi um momento de sensatez. Foi incrível.
E esse detalhe é importante, que geralmente essa expedição ela é feita no mês de junho e julho, por ser no inverno, onde chove menos, né? E como, querendo ou não, é um terreno acidentado, né? Montanhoso, se estivesse chovendo ia ser complicado. Uhum. Então é feito justamente no inverno para não correr o risco de ter muita chuva. Só que em contrapartida, a gente acabou tendo algumas temperaturas um pouco mais baixas do que esperado. Vamos dizer assim.
Um pouquinho mais baixas.
É, só um pouquinho, assim.
Mas no resumo foi isso, cara. A gente viu um roteiro no Facebook de um grupo do Espírito Santo que tava indo, que eles estavam saindo do terminal JK de BH, e resolvemos ir. Aí eu chamei o Milren, que topou, méritos para o meu amigo. E foi isso. Improvisamos. Na hora que a gente foi entrar na parte dos equipamentos necessários, eu dou um pouco mais de detalhes sobre isso.
Ok. Então, beleza, temos aqui a trajetória. Na verdade, a receita pra desgraça, que é sem preparo nenhum, sem preparo físico nenhum, mas ainda assim tem muito potencial, porque eu já dei uma olhada nas fotos, né? E é um lugar bonito pra caramba. É, tipo assim, é lindo mesmo, né? E isso eu vi em foto, então imagino como é que tenha sido ver isso pessoalmente. Então temos essa receita pra desgraça, potencial, mas também com o potencial de ser um puta passeio. E assim seguem nossos dois protagonistas dessa história.
Falando sobre viagem, tipo, no geral, assim, né? Tipo, a parada foi bem da hora, sabe? Tem toda aquela parte de se você se superar e tudo mais, assim. Isso é, não, isso é um fato que é muito legal, cara. O problema disso tudo, na verdade, é quando, né, o seu amigo, que deveria te apoiar ali em alguns momentos, ele decide ser o seu maior vilão, né, cara? Mas tirando esse pequeno detalhe, né, de que as amizades às vezes enganam, cara, foi bem maneiro, saca? Tipo, a gente saiu, foi uma sexta-noite, não foi antes?
Foi, sexta-feira, 11 horas da noite.
Saiu do JK, né, igual antes falou e tal, e aí foi tudo bem, né, a ida foi bem de boa e tal, a gente dormiu no ônibus, acordou basicamente lá na cidadezinha ali, que fica no pé ali do parque ecológico, como é que chama? Do Caparaó, né?
Parque Nacional do Caparaó.
Isso aí. É, eu não lembro o nome da cidade, qual que era.
Também não. A gente fez a pausa justamente para tomar café, né? Porque a gente chegou, tipo assim, era 5h30 da manhã, mais ou menos.
Isso, foi por aí. Tava bem cheio de neblina lá na cidade e tal. Tava já um frio legal. A gente já ficou um pouco até pessimista nessa hora aí, foi engraçado. Mas, foi de boa, né? Tipo, chegamos lá e tal, tomamos café lá no restaurantezinho lá, que depois também acabou dando as refeições pra gente e tal, lá quando a gente tava lá no parque mesmo. E aí, a gente acabou pegando os bugs lá, é bug mesmo, né? Tipo, pra subir lá o parque. E aí, cara, e aí começa a tristeza, né? Chegamos lá no parque...
Porque é nessa hora que começa a subida a pé, né? Logo depois de descer dos bugs, né, no caso.
Isso, a gente deixou as coisas lá, armamos o acampamento lá e tal. E aí, como antes já contou brilhantemente na parte verídica do e-mail dele aí e tal, pro Notívago, a gente, pô, já pegamos ali uma área descampada bonitona no meio de tudo lá. A gente, porra, nossa, a cabana vai ficar mais da hora.
Isso foi em que? Tronquinhos,
né? Top. Foi no Tronquinhos.
Isso, no Tronquinhos.
Aí, beleza, né? Armamos uma parada lá e tal. E começou o rolê pra ir nas cachoeiras.
Não, um detalhe importante é que a gente até uma semana antes não tinha nem barraca.
Que beleza.
Vamos pegar uma barraca. Aí eu liguei pra uma tia minha. Ela falou, tem uma barraca aqui que eu devo ter usado umas duas vezes. Só que o que ela tinha esquecido de falar é que ela deve ter usado duas vezes em 1999. Então na hora que a gente pegou, a barraca não tava no melhor estado possível.
Uhum.
Então isso aí já é um problema, né? Porque a barraca, quando ela fica muito velha, o sistema de... Não é isolamento, mas justamente pra não deixar a umidade entrar, vai ficando pior cada vez mais, né? Então, e a gente nem sabia disso ainda.
É, ainda.
Mas era algo que a gente ia descobrir em breve. Que a gente arrumou os nossos equipamentos bem em cima da hora, assim, até roupa de frio, barraca, lanterna, foi tudo meio que improvisado que a gente arrumou. Mas aí, continua aí, meu.
Peraí, deixa eu marcar aqui mais um item na lista da receita pra desgraça aqui, ó. É não ter barraca e pegar uma barraca usada pela última vez em 1999, 20 anos atrás.
É, sobre esse item do preparo ainda tem uma parada, né? Tipo, o Andes, ele é o cara maluco que começa a pesquisar as coisas, né?
Aham.
Então, tipo, quando a gente decidiu ir nesse negócio, ele fez o papel dele e aí ele pesquisou tudo bonitinho, como que era melhor se preparar e tal, preparado e tudo mais, né? E eu não, cara. Eu decidi seguir a sabedoria dos antigos aí. Falei com meu pai, ó, vou pra um lugar frio. Ele, leva uma jaqueta de couro, tá beleza, né? Eu falei, beleza, né, cara? Sabedoria dos antigos serve pra isso, né? Pra te aconselhar de forma da hora.
Dos antigos espíritos do mal, né, cara?
É, tipo isso. Porque aí beleza, né? Tipo, o Andes não, ele pesquisou lá, tipo, você tem que ir com 3 camadas de não sei das quantas. Aí ele, tipo, eu não lembro se ele foi com tudo certinho, mas alguma coisa ele providenciou melhor lá e tal. E eu falei, cara, eu só vou atacar 20 blusa, uma 5,6 e beleza, né, mano? A ideia é só, pô, segurar free, então é fácil, né? É só colocar um monte de roupa, uma jaqueta de couro e tá tudo bem.
É, não precisa daquela primeira PL, segunda PL, né? Não precisa nada disso.
É, mano, claramente eu me fudi muito nesse momento, né, cara? Porque já era a receita pra desgraça aí, e eventualmente isso se provou a pior decisão do mundo. E ainda tem o fato de que, tipo assim, por exemplo, o Andes levou um saco de dormir. Eu levei um colchão inflável furado. E aí, cara, foi terror, mano. Vou te falar que foi muito terror.
O colchão tava furado?
Tava furado. Eu meio que descobri lá.
Caralho, mas... colchão inflável furado?
Tava furado.
Mas igual a barraca, né? A gente foi descobrir isso daqui em algumas horas.
É, exatamente, cara. Até então tava tudo certo, eu tava super preparado. Só que não.
Cara, vocês não têm infância mesmo, né? Porque antigamente tinha uma propaganda que era justamente sobre viagens, as pessoas fazerem um checklist da viagem. E aí ele olhava o carro. Tipo, vocês têm macaco? Limpador? Luzes? Freio? Checa tudo antes de ir.
Não, cara, mas aí entra um problema que foi o seguinte...
Essa subida tá foda, hein? Finalmente a gente vai poder descansar um tiquinho.
Expedição!
Ai, caralho.
Quando a gente clicou no link pra comprar a parada, tava escrito de todo tamanho que o nível era iniciante.
Isso é verdade.
Então, tipo
não,
assim,
era intermediário.
Não, era iniciante.
Olha aí, olha o conflito, olha o conflito.
Era iniciante, né?
De qualquer forma, era algo que a gente achou que seria tranquilo.
É, cara, porque, tipo, na minha cabeça era super, tipo assim, mano. Eu lembro que, cara, eu fui, tipo, ah, não, vai ser super de boa, mano. Saca? Alguma coisa me garantiu que ia ser super de boa.
A gente viu fotos e tinha vovozinhos no topo do negócio.
É verdade.
Tipo aí, pô, isso é sinônimo de que é tranquilo, vai.
É, tipo, porra, vai tomar no cu, cara. Eu não consigo fazer o que uma vovó consegue.
É claramente essa
é
foto.
É que eu consigo.
Ela quem fez o anúncio pegou essa foto do Deposit Files, né? Aqueles negócios de estoque.
No 20 e poucos anos, a gente subestimou os vovozinhos, né?
Sim.
É, tipo, foi bem isso mesmo.
No mínimo.
Mas assim, né? Vivendo e aprendendo. Fomos lá, né, confiança e tal, cheguei lá com sabedoria dos antigos, aí rolou toda a parada aí que o Andes já contou no outro e-mail lá, que tipo, a gente deu um rolê nas cachoeiras e tudo mais, e aí chegou o fatídico momento de dormir antes da gente de fato subir a parada.
Esse momento é bom, hein?
É, pois é, esse momento é bom assim, bem mais ou menos, né, porque foi bem ruim na verdade. Fomos dormir e tal. Durante o dia, o clima tava relativamente de boa. A gente acabou não, por exemplo, entrando na água lá e tal, nas cachoeiras, porque a água já tava, cara, tava muito, muito gelada.
Uhum.
Água mais fria que eu já vi na minha vida até hoje.
É, pode crer. É mais fria que o filtro maravilhoso do antes, cara.
Uhum.
Acho que ninguém nunca entra naquela cachoeira.
Não, na verdade, eu acho que 3 malucos entraram lá. Tinha um véi... que entrou, e 2 malucos que tinham trocado ideia com a gente lá também, resolveram entrar, na verdade eu acho que um deles ou dois deles lá, só pra ver qual é que é, mas era tipo assim, quem entrou era só um cara muito riponga lá, que tava com a filha dele.
Surreal, cara, era surreal de gelado.
Aí, quer dizer que vocês realmente subestimaram o lugar.
Cara, mas a parada é que até a água, eu já tava esperando que ia ser frio, porque cachoeira naturalmente é gelado.
É, pois é.
Muito gelado.
E a cachoeira, num lugar que é teoricamente o terceiro mais alto do Brasil, eu já tava esperando que a água realmente fosse estar gelada. E um dia, fora da água, nesse período aí, tava aquele finzinho de tarde, tava entrando no finzinho de tarde já essa hora, se não me engano, tipo umas 4 da tarde, 5, e o clima tava da hora, velho, o sol tava bom,
tava de boa.
Tava um frio assim, sei lá, 15 graus, vamos colocar assim, tipo assim, a gente tava com blusas de frio leve.
Aham, que é um frio tolerável, né?
É, um frio bom.
Só que começou a desgraceira, né, cara? gente dormiu.
Não, pera aí, velho. Antes tem a parte que é muito boa, que é quando vocês vão montar a barraca. Conta onde que vocês montaram a barraca primeiro.
Não, é que, tipo, todo mundo começou a montar a barraca, tipo, perto de alguma proteção, alguma coisa que barrasse vento, alguma coisa do tipo, né? E aí a gente aproveitou que os otários estavam colocando a barraca no lugar ruim e pegamos no meizão do acampamento lá e tal, bonitão, na terra. Então, tipo, foi maravilhoso, né, cara? Já começamos tomando no cu de novo.
Caramba, cara, muito bom.
Pra quem tá ouvindo, é só imaginar um campo de futebol e a nossa barraca foi lá no onde tem o...
onde sai a bola.
Aquele redondo no meio do campo. Então a gente arrumou nossa barraca em cima de um monte de grama.
Mas todo mundo tava perto do gol, basicamente.
É. Todo mundo em cima de pedra, de uma terra mais batida, e a gente fez em cima de uma grama. A nossa barraca, que teoricamente a gente não sabia ainda, mas que não segurava bem a umidade.
Em breve a gente ia descobrir que é um erro brutal.
Muito bom, muito bom.
Mas beleza, né? Colocamos a barraca aí num lugar horrível, né? E aí fomos dormir.
Não, cara, sabe qual que é a melhor parte dessa história? Que você falando, os otários colocaram as barracas lá longe.
Ah, porque é como eu me senti na hora, cara. Falei, porra, perderam o melhor lugar, mano. Mas é isso, né, cara? Vivendo e aprendendo.
Vivendo e aprendendo, realmente.
Fomos dormir, né? E aí, nessa hora, né? E, cara, de novo, o clima não tava muito zoado, não, né? Tipo, começou a abaixar a temperatura um pouco. Aí, eu falei, pô, beleza, né? Tipo, enchi o colchão e eu descobri 5 minutos depois que tava furado. Colocamos as roupas de frio e tal lá e fomos deitar, né? Pra dormir e tal. Só que, cara, nessa hora, o negócio começou a descambar sinistro, cara. Porque começou a fazer um frio bizarro. Dormimos um cadinho. Quando a gente acorda lá antes da expedição, de fato, tava meio que todo mundo ao nosso redor super de boa. E a gente tava, tipo assim, cara, a gente vai morrer agora porque tá muito frio, né, velho? Nós não vamos aguentar e tal. Aí a gente já começou a querer desistir e falar, não, vamos falar com o maluco, a gente vai ficar aqui. Aí teve uma fase muito engraçada, porque a gente começou a se conformar, falando, não, aqui já é legal. Tipo, a gente já veio aqui, já foi legal e tal.
Que beleza, cara.
Eu lembro claramente desse diálogo, que foi terrível, cara. Eu tive um momento de imaginar que eu ia morrer, que eu até postei uma foto no Facebook, que eu coloquei lá, e eu tava, tipo, todo espremido dentro da blusa de frio. Eu não postei nenhuma legenda e tal, mas claramente foi uma foto de despedida. Cara, se seguiu os próximos, sei lá, uma hora que a gente ficou acordado antes de começar a caminhada ali, nessa agonia terrível, cara. A gente, tipo, o frio muito zoado. Tava muito frio, cara. E a gente nessa promessa de, cara, daqui a pouco a gente vai, todo mundo ao nosso redor parecia muito de boa. Só que, cara, não tava de boa, mano. Tava horrível, mano.
Devia todo mundo tá cheio. Tava todo mundo encapotado, né, velho? Cheio de negócio.
Aí que entra essa merda. Só que, tipo assim, a galera foi preparada, saca? De fato. Não foi igual eu com a sabedoria dos antigos, que é uma desgrama, tá? Então a galera tava com as roupas adequadas. Tinha uma galera que tinha fogareiro bonitinho pra poder esquentar uma água, tomar um café. E a gente não, mano. Se a gente fosse beber alguma coisa, ia ser água abaixo de 0 grau, saca? Uhum. Foi um rolê muito zoado.
E vocês tinham uns biscoitinhos também, era o que? É clube social, né? 3-5?
É, mano, era. Tipo...
Clube social é mais material. Só que nessa hora a gente acordou justamente porque ia chegar a janta. Eles levavam, tipo, umas marmitas lá pra gente. E a gente acordou justamente porque tinha chegado as comidas e a gente ia sair pra poder fazer a refeição antes de começar a subida, né? Pra dar um tempo de
digerir e tudo mais.
E foi nessa hora aí que realmente, na hora que a gente saiu da barraca, que a gente começou a sentir o poder da natureza em cima da gente.
A natureza, ela cobra o preço.
A gente percebeu por que as pessoas tinham feito as barracas nas extremidades.
Uhum.
Existe uma coisa chamada sereno, provavelmente. E começou a simplesmente inundar a nossa barraca inteira.
É exatamente sereno.
A gente olhava as paredes da barraca assim, ó. Parecia que ela tava chorando.
Nossa, cara.
E tava só escorrendo água assim pelas laterais. A gente tinha,
cara,
forrado.
Tava realmente terrível.
A gente tinha forrado o chão da barraca com jornal.
O jornal devia estar empapado, né?
Que a gente descobriu que o jornal era bom e tava simplesmente tudo encharcado. O meu saco de dormir já tava uma merda.
E o meu colchão, ele já era basicamente uma folha em cima do jornal molhado.
Meu então, Deus, tipo, cara. Assim,
não havia isolamento térmico, sabe? A jaqueta de couro definitivamente não é a melhor opção.
Nessa hora eu tava simplesmente com todas as minhas roupas e eu fui um pouco mais preparado, que eu tava com blusa normal, tipo aqueles fleece, corta-vento, touca, luva, bota com meia, uma meia grossa. Então eu tava relativamente bem preparado e eu simplesmente não tava aguentando.
Nossa.
Tava muito gelado, e isso aí que o Murray falou é muito real. Porque a gente passou por vários estágios. A gente passou por o estágio da negação, de não, tipo, nós não vamos mais. Aqui embaixo tá de boa, a gente foi falar com o cara. Eu lembro perfeitamente da gente falando, e a gente virou pra ele e falou assim, então, a gente vai ficar aqui embaixo mesmo, que é melhor, a gente desistiu de subir e tal, a gente tá meio com frio.
Deixa a gente aqui, né,
com uma cara patética, cara.
Cara de Pokémon fudido, total. E eu lembro da resposta do cara, se você ficar aqui, vai ser muito pior.
Nossa.
Cara, isso foi aterrorizante. Isso foi aterrorizante, cara.
A voz ecoou, né?
Ecoou, cara.
Ecoou. Nossa, ecoou muito, cara.
Eu lembro que nessa hora a gente meio que começou a aceitar a situação e resolveu tentar enturmar com as pessoas.
Aham.
Uhum. É.
Tinham vários grupinhos lá, igual o Murray falou, já todo mundo bem preparado, com fogareiro. E claro, como todo encontro de pessoas, tinha uma rodinha do violão.
É claro, tocando Legião.
Cara... E a gente, não, vamos lá.
Cara, foi a primeira vez que eu gostei de uma rodinha de violão.
Vamos ficar lá com eles, lá pra gente pegar esse espírito de... espírito aventureiro.
Espírito do tipo fogo assim, que cara... vocês queriam, né, cara?
Falando por mim, eu não queria espírito aventureiro. Eu só queria me aproximar do fogareiro que eles tinham.
Eu queria conforto, cara. Eu queria conforto emocional.
É, também. É. Isso é uma coisa que realmente a gente tava precisando. Foi uma boa roda de violão.
Eu fui desesperado, cara, porque eu via que eu não tava sendo abraçado. Eu não tava sentindo o fogo da subida me aquecendo ainda.
Foi difícil. Foi bom, mas foi difícil. Porque, não sei, cara, cada minuto que a gente tava com aquele bando de maluco que aceitou participar daquele negócio, eu me sentia mais despreparado ainda. E, sei lá, cara, eu realmente comecei a achar que eu ia morrer em algum momento.
Beleza, cara.
E como o Anderson falou, a gente precisava de amparo emocional.
Uhum.
E como, eventualmente, a gente vai descobrir, não foi uma coisa que eu tive durante essa subida, cara.
Nego tudo.
Veremos em breve.
E isso deve ter durado o quê? Umas 2 horas, talvez? Que a gente ficou nisso?
Foi por aí.
Acho que a gente começou a subida, era umas 10h30 da noite, se não me engano. 10h30, 11.
Isso, era isso mesmo.
E a gente deve ter jantado umas 8, 8h30, mais ou menos. Então a gente deve ter ficado umas 2 horas nesse desespero total.
É terrível, cara.
Eu tô sentindo aqui o desespero na voz de vocês. Mais do meu do que do antes. Mas eu tô sentindo.
O Andes ainda tinha um mínimo de preparação. Eu tava num momento muito ruim da minha vida. E aí eu pensei, mano, eu tô nesse lugar merda. O filho da puta do guia falou que se eu ficar, vai ser pior. Eu, tipo assim, eu já tava triste por causa do meu colchão furado.
Uhum.
Eu falei, velho, eu vou ficar aqui, eu vou ficar fazendo o quê, mano? Meu colchão vai estar furado. Provavelmente a galera que tava no fogareiro não vai querer ficar me esquentando a noite inteira.
Não,
então,
não vai mesmo.
Em algum momento dessa noite, eu vou ter que ir pra minha barraca sozinho chorar. Eu falei, mano, não quero água escorrendo pelo meu rosto nesse frio do caralho.
Chorar junto com a barraca, né, cara? Porque a barraca também tava
exatamente.
Chorando.
Exatamente, ela também tava chorando, cara. Tudo dentro da barraca tava chorando. Eu falei, beleza, vamos ter que subir, né? A gente decidiu subir e aí deu uma pequena melhora antes da desgraça suprema.
Essa subida tá foda, hein? Finalmente a gente vai poder descansar um tiquinho.
Expedição!
Ai, caralho.
Cara, o começo da subida, quando a gente decidiu partir, eu não sei o mesmo, mas eu entrei na paranoia de andar junto com o guia.
Não, eu também, super.
Eu vou andar junto com esse cara, porque se acontecer alguma coisa, eu vou estar perto dele, se eu morrer.
Exatamente, ele vai cuidar de mim. É a única coisa que eu pensava. Ele vai cuidar de mim.
A gente era paranoia de andar no ritmo dele. Tipo assim, vamos andar junto com o guia.
É um bom pensamento, né, cara? Porque se tinha alguém preparado pra socorrer, era o guia.
Exatamente.
Exato, cara. E além do que, foi ele que escreveu, pelo menos na minha cabeça ele escreveu, eu tenho quase certeza disso, que a porra da subida era nível iniciante, cara. Então eu tava lá pensando, esse cara, ele escreveu que é iniciante, então eu vou ficar do lado dele, e se der alguma coisa errada, eu vou jogar na cara dele, cara. Se eu cair, machucar, qualquer coisa, dele, eu vou gritar, cara, você me prometeu, saca? Eu vou fazer um escândalo nessa merda, mano. Eu e o Antes, tipo, andamos literalmente, acho que nos 10 primeiros pessoas da fila lá, a parada inteira, mas não era pra iniciante não, filho da puta.
Começo da trilha é tranquilo, cara, é bem de boa, e realmente quando a gente começou a subir a gente ia num ritmo tranquilo, não era um ritmo muito apertado, tanto é que a gente sobe, acho que são 10 km, e a gente sai 10 e meia, 11 horas da noite, pra chegar lá 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, vai. Então, são muitas horas pra andar 10 km.
Uhum.
Então a gente vai num ritmo tranquilo, e no começo, quando a gente começa a andar, começa a esquentar o corpo, e realmente é muito menos pior do que ficar lá embaixo.
É, realmente, cara.
Mas aí, né, nessa área aí que vocês estavam andando esses 10 km, ainda era mais puxado pro plano, assim, ou já começou aquela escalada de gelo na pedra? Não.
É, porque 10 km é o percurso todo.
Ah, tá.
Isso.
Aí esse começo, eu não sei quantos quilômetros são, mas é mais puxado pro plano, vai. Não é muito íngreme, não.
É, não. Foi bem de boa esse início.
É uma subida, mas não é nada super íngreme, não.
Cara, ele foi bem de boa e ele foi bem animador. A gente já tava numa situação pensando, porra, esse negócio vai ser uma merda e tal, vai ser horrível. E aí quando você começa de fato a caminhar, esse primeiro pedaço, ele foi bem tranquilo, assim, de fazer. Igual antes falou, tipo, à medida que seu corpo foi esquentando, o frio absoluto começou a passar, eu tirei uma das 3 blusas que eu tava.
Sim.
Já comecei a andar com a jaqueta aberta e tal, então tipo assim...
Oh, corajoso.
Foi bem de boa, saca? Tipo, você não sentia o frio todo, justamente porque seu corpo tava muito quente ali por causa do subir.
Uhum.
O problema mesmo foi depois que a gente chegou no outro acampamento lá.
Sim, no Ferreirão.
Isso aí começou a desgraceira, cara. Aí a amizade acabou.
Acho que do Tronquinhos até o Terreirão, deve ser umas 3 horas, mais ou menos.
Foi por aí,
né? Umas 3 horas, num ritmo leve até. É isso aí que o menino falou, tira a camisa. E geralmente eu colocava de volta só quando dava umas paradas, porque a gente sempre parava de tempo em tempo pro grupo reagrupar.
Uhum.
E geralmente essas paradas duravam uns 10 minutos, 15 minutos, pra até o último lá da fila.
Que era o famoso expedição, né, mano?
Exatamente. Aí nesse período que a gente ficava parado, o corpo começava a esfriar e o frio começava a bater. Mas aí voltava a andar aos gritos de expedição. A gente voltava a caminhar e o corpo esquentava de novo. Então até chegar no Terreirão foi bem tranquilo.
Agora imagina pro último cara que toda hora que ele chegava, expedição, aí já tinha que continuar andando.
Outra vantagem de andar com guia.
A gente tinha esse benefício de ficar 10 minutos parado, sabe? Porque a galera que tava lá atrás, mano, definitivamente não parava, velho.
Era cabuloso.
Que terror, cara. Mas aí, vocês chegaram no Terreirão e aí é agora que a história começa a divergir. É agora que a amizade dá uma balançada.
É agora que o Anderson mostra quem ele realmente é.
Uma pessoa que incentiva o próximo.
Porra, qual o próximo?
Porque o que acontece, né? No Terreirão, ele é uma base de acampamento, a gente ficou lá 1 hora mais ou menos, que é a partir desse ponto até o topo onde o terreno fica mais íngreme. Então justamente tem essa parada para as pessoas se recuperarem, quem quiser fazer um lanche rápido faz. E eu lembro bem também que nesse ponto, quando a gente parou, depois de umas 30 minutos parado, o frio voltou. E ele voltou com tudo.
Voltou com força.
Ele voltou com força. E a gente já começou a repensar como que ia ser lá no topo.
E é dessa hora que eu vou parar aqui rapidinho pra ler um trechinho do e-mail do Anderson. Porque essa é exatamente essa parte.
Manda bala.
O retorno à trilha foi acompanhado por um frio de cortar os ossos. O corpo, agora frio por conta dos 30 minutos de descanso, dava sinais de sentir a temperatura cortante do exterior, aliado ao nosso completo despreparo para a situação. O caminho seguiu ainda mais íngreme, com momentos de escalada, que se tornavam momentos de desespero ao apoiar a mão com uma luva, obviamente não à prova d'água, em um terreno coberto por gelo.
Cara, isso foi uma desgraça. Foi absolutamente horrível, porque tipo assim, todo o otimismo que a gente construiu, ele começou a ir embora, mas ele começou a ir embora tipo assim, rapidamente. Não dava mais pra deixar a blusa aberta, essa merda de terreno começou a ficar íngreme, começou a ficar bizarro. E aí, cara, as pernas começaram a chamar, saca?
Uhum.
Uma coisa é você fazer uma caminhada, tipo, descansar, saca? Outra coisa é você fazer uma caminhada e depois escalar uma montanha. E aí a gordura chamou. Nossa, mas aí chamou na xincha. E aí, é nessa hora... Presta atenção, Negrete. É nessa hora que o Anderson mostrou quem ele realmente é. Porque, sabe o que acontecia? Da mesma forma como a gente caminhava algum tempo e o guia parava a expedição pra gente poder descansar alguns minutos, pra galera se reagrupar um pouco e aí a gente continuava, ele fez isso nesse outro pedaço. Só que o tempo, eu acho que ele deu uma reduzida, porque a gente tava, acho que, um pouco atrasado, se eu não me engano, e pra gente ganhar um ritmo melhor na parada. E aí, a discrepância entre o inicial e o não inicial começou a gritar. Claramente não era uma parada pra iniciante, cara. E aí, como eu disse, né, tipo, o corpo já começou a dar sinal, mano. Tinha hora que você tinha que literalmente, tipo, subir como se você estivesse subindo um muro, assim, uma pedra, saca?
Isso,
e aí, mano, a perna já dava aquela balançadinha, igual o Andy escreveu lá, né? Tipo, tinha hora que você pegava nas paradas, tava com gelo, então você tinha que prestar atenção onde você tava pisando, onde você ia apoiar a mão ali e tal.
Porque podia ou escorregar ou até mesmo cortar, né?
É isso, né, cara? Na minha cabeça, nessa hora, eu já começava a pensar, é só isso, sabe? Porra, agora eu vou escorregar na pedra, vou bater minha cabeça isso aqui, vou morrer e as pessoas vão me abandonar aqui, mano, porque quem vai querer levar o corpo? Os caras não vão querer descer com o meu corpo, saca, nas costas de alguém, por isso tudo que a gente andou. Eu vou ser consumido por um coiote, sei lá, mano, se tem bicho naquela altura, porque, porra, já tava frio pra caralho também, então o pessimismo tomou conta sinistro. E aí, mano, era isso. A gente parava, como eu já tava cansado pra caralho, eu tinha que dar uma segurada, né? Só que aí, o Anderson, ele entrou no rolê de, tipo assim, eu vou acompanhar o guia, custe o que custar. Inclusive, o bem-estar do meu amigo, cara. Então, o que que acontecia? Eu parava, e aí o guia, ah, vamos embora. Aí eu falava, não, pera aí antes. E ele, não, cara, vamos embora, não sei o quê, a gente tem que acompanhar o cara. E eu falava, porra, mas eu tô cansado, não sei o quê. Não, cara, vamos logo, você tem que andar. Foi horrível, cara, porque nessa hora eu vi o meu amigo indo embora. E aí eu falava, porra, eu vou ter que acompanhar ele agora, né? Eu levantava, me esforçava mais, o corpo chamava mais. E eu falava, putz, cara, o Andes vai me abandonar, meu amigo. Foi horrível, cara. Foi muito horrível esse momento. E eu quero saber o que que o Andes tem pra falar na minha cara agora sobre isso.
O que eu tenho pra falar é que não é. Isso aí é verdade em partes.
Caraca! Verdade em partes, cara.
Por quê? Porque eu posso explicar, porque realmente a parte de realmente ter ficado muito mais difícil do que a primeira metade, isso é muito verdade. Tipo assim, o terreno tava bizarro, cara. Porque eu não sei, eu não lembro se o menino tava de luva, mas eu tava com umas luvinhas de. Luvinha de turista. Sabe, luvinha de nova iorquino que vai fazer compra?
Sei, bem fininha, né?
Bem fininha, de meio de lã. Tipo assim, na hora que eu encostava no chão pra apoiar, cara, passou 15 minutos, minha luva tava encharcada e minha mão congelando. E realmente, tava foda tinha umas subidas que eram muito íngremes. Não tava tão difícil assim, mas tava difícil. E o pior de tudo, o agravante, é que a gente não pode esquecer que isso era 3 horas da manhã. Então tava, assim, era luzinha de lanterna, né? E era meio complicado. E as paradas do cara realmente estavam ficando mais curtas, cada vez mais curtas, porque a gente tinha que... Se não, imagina, o objetivo é chegar lá no topo e ver o nascer do sol. E a gente vai chegar lá atrasado e vai perder?
Chegar lá, o sol já nasceu.
Vai ser basicamente ter feito tudo à toa.
Porra, vai tomar no cu, professor.
Aí, tipo assim, eu tava lá acompanhando.
Nascer, cara, nascer do sol.
Eu acompanhando o guia. Mas eu percebi que o meu amigo estava com dificuldades. Eu falei, ué, cara, se a gente não acompanhar o guia, a gente vai ter menos paradas daqui pra frente, porque a gente vai chegar atrasado.
Não foi isso, cara.
A gente corre o risco de perder o nascer do sol, que foi a única coisa que a gente veio fazer aqui.
A gente não. Você, porque você sabe muito bem que eu odeio essa merda de aplaudir o pôr do sol, cara. Nesse momento, você foi egoísta, cara. Você falou, eu quero ver o pôr do sol, então anda logo, seu gordo.
Que mentira.
Foi basicamente isso que você fez comigo, cara. Você falou, foda-se se você está cansado, não. Eu quero ver o pôr do sol com esses ripongas.
Foram básicas várias vezes que eu falei, não, beleza, meu, vamos, então vamos deixar o guia aí. O guia já tinha falado pra gente, ó, o caminho é isso aqui, é só essa subida aqui, daqui pra frente já não tem nem mais desvio. Falei, não, beleza, então vamos fazer nosso tempo aqui, vamos descansar, deixei você descansar lá vários minutos.
Caraca,
cara. Botando risco a nossa viagem, o objetivo certo, máximo cara, da nossa
como
viagem.
Como você é, cara, como você é.
E tudo, eu ainda tava te motivando, falando, não, vamos agora, cara, a gente vai perder.
Ah, motivando, vamos logo, vamos. Cara, pelo amor de Deus.
Não, não, falei, você consegue, cara, você consegue.
Anda logo, logo, cara.
Você conseguiu.
Você já descansou.
Tanto é que quando você atingiu a sua meta, você dobrou a meta e você chegou lá, cara.
Cara, como você distorce os fatos, cara.
Não, eu tô trazendo, não sei você, mas eu tô trazendo verdades aqui.
Eu não sei quais verdades, cara.
Essa subida tá foda, hein? Finalmente a gente vai poder descansar um tiquinho.
Expedição!
Ai, caralho.
E eu só queria falar que quando a gente chegou lá, o cara foi o mais empolgado, aplaudiu o sol, tirou foto segurando o sol, fazendo pincinha com o dedo pra segurar o sol.
Ah, clássico. Sabe?
Quem fez
clássico.
Isso?
Foto clássica. Viu lá, ó, vamos tirar foto aqui pra eu fazer a pincinha com o dedo.
Eu? Caraca, cara, quando o sol nasceu, mano, eu não tenho uma foto do sol.
Alguém me manda essa porque foto pra eu fazer momento, de capa desse episódio aqui.
Essa foto cara. Não existe, cara. Essa foto não existe, porque no momento que o Anderson tava lá brincando com o sol, eu só queria minha cama, eu só queria um alento. Sim, eu tava
triste, aplaudiu cara. O sol adoidado.
Caraca, cara, como você é, mano.
É, agora tá aí, filho.
O pior é que eu não duvido, cara. Não duvido.
Caraca, eu não aplaudi
eu
o
não
sol.
Eu não duvido nem que o Milho aplaudiu o sol e nem que o Anderson falou, vambora, cara, anda rápido, anda logo.
Ele falou, cara, o Anderson falou. Caraca, o Anderson foi um péssimo amigo.
Não fui, cara. Eu te inspirei a dobrar a sua meta.
Você me inspirou? Porra, como?
Vamos lá, cara. Vamos fazer essas pausas estratégicas aqui. Eu te acompanhei. Eu abandonei o guia pra fazer as pausas com você. Você
tá me atrasando, cara. Isso não é motivar.
Nunca proferi essas palavras. Falei, tudo bem, meu. Pode tomar o seu tempo aí. Vamos descansar. Dividimos clubes sociais enquanto isso.
Olha, e quem levou o clube social?
Eu levei o clube social.
Olha aí.
Tá vendo?
Pô, mas é o mínimo que você tinha que me dar, um clube social mesmo. Porra, cara. Você me levou numa viagem horrível. Me humilhou. Cara, quase me abandonou. Porque eu lembro muito bem que uma das paradas, se eu não tivesse levantado e ido, você tinha ido embora comigo. Tinha sim, caraca, Anderson, como você é, cara.
Não tinha, cara. Porque chegou o ponto da viagem que a gente já nem tava mais seguindo o guia. Que aí ele disparou uma carreira lá pra praça. E a gente falou, não, beleza, vamos aqui no nosso ritmo. Ou melhor, vamos aqui no ritmo do Milho.
Olha aí. Dessa parte.
Pois é, cara, porque você não tá lembrando dos fatos detalhados.
Eu não vou falar nada, Anderson. Eu não vou falar nada, cara.
E no fim nós chegamos bem, no frio, inacreditável. Mas chegou bem.
Mas aí começou a nascer o sol. Vocês viram o nascer do sol mesmo? Vocês chegaram lá e...
Ah, a parada é que você lembra que eu te falei, né? Que no tronquinho estava o maior frio que eu já tinha visto na vida.
Uhum.
Aí na hora que chegou no terreirão, esse é o maior frio que eu já vi na vida.
Foi só subindo.
Lá em cima.
E descobriu novos
itens. Aí sim, cara. O maior frio que a gente viu na vida.
pra mim, esse foi o pior momento de todos.
Foi, cara, foi nosso. Foi
que foi lá em cima mesmo, no pico?
Foi, porque foi...
Negrete, de nascer, foi ainda pior do que ser abandonado pelo seu amigo.
Cara, tava muito gelado, muito frio. E foi nesse momento, né, Gretchen? No auge da compaixão, que eu vi que eu tinha levado um edredom na mochila.
Eu só queria te falar.
E eu pedi pro meu amigo o edredom.
Eu só queria te falar que a coberta com que a gente se cobriu é minha. Não era sua, não, seu
amigo. Esse aí é o edredom infantil, né?
Exatamente.
Vocês levaram o edredom infantil, cara.
Que não era do Anderson, era meu. Olha pra você ver. Depois de ser abandonado na trilha, de ser humilhado, eu ainda tive a compaixão de dividir um cobertor com meu amigo. Por quê? porque eu me importava
com ele. Na verdade, porque ele dividiu o clube dele, social com você.
Exatamente.
Não porque o clube social não foi mais do que a obrigação dele.
Eu dividi o clube social, eu dividi os momentos de terror, né, deixando meu amigo fazer as pausas no tempo dele em paz. Dividir, o que mais que eu dividi? Dividi
a barraca. Que você deixou fazer isso? Eu não fui, mano.
Dividi a barraca, dividi os jornais.
Porra, a barraca mal localizada, o jornal úmido.
Não, mas peraí, pelo que eu ouvi aqui dessa história toda, a parte da localização da barraca foi culpa sua. Você não. Que chamou os outros caras de otário.
Não, claro. Foi uma decisão conjunta que a gente tomou.
Vou defender o meu amigo, realmente foi uma decisão conjunta. Porque tu fez isso na hora, falou, não é aqui,
cara. Melhor lugar possível.
Muito boas decisões, caras, muito boas. Mas e aí, vocês chegaram no topo e como é que é, finalmente, a vista? É realmente bonita? É tão bonita quanto falam?
Cara, é uma desgraça. Eu podia ter visto em 4K no Google. Isso é muito mais legal.
Eu vou ser sincero que o momento antes do nascer do sol, ele é muito terrível. Ele é muito terrível porque ele faz muito frio, cara.
E o
que eu tinha relatado, que a gente ficou sentado numa pedra, em posição fetal, dividindo um cobertor infantil, ela é muito verdade.
Caralho, essa cena,
é verdade, cara.
Porque a gente não tava... Eu, sinceramente, não tava aguentando. Eu tava, tipo, eu vou fechar os meus olhos aqui porque eu não estou aguentando esse erro.
Mano, será que ninguém tirou foto dessa cena?
Cara, as pessoas olhavam meio torto, cara. Eu percebi que as pessoas olhavam com um olhar de julgamento, assim. E a gente era os únicos ridículos nesse momento.
É, mano, tem isso é muito verdade também, cara. Porque nesse momento, aquela galera toda bem preparada, tava muito de boa, saca? Enquanto a gente tava quase tendo uma hipotermia lá e morrendo, tava todo mundo tranquilaço, cara.
Eu tinha garrafa de café.
Olha aí.
Exato. Cara, eu quase fiquei só com a jaqueta de couro lá em cima, porque todas as minhas camisas, elas estavam molhadas de suor, e o suor tava, sei lá, petrificando no meu corpo por causa da temperatura, cara. Então, tipo assim, era um momento de absoluto terror. E, cara, igual antes falou, não tem frio pior, cara. Eu nunca passei um frio tão grande na minha vida. E era isso, cara. Toda hora que, saca, você chegava um pouco mais em cima lá, velho, o frio ia piorando, ia ser, nossa, esse é o pior frio da minha vida.
E o vento, né, velho? Eu acho que o pior de tudo era o vento também, que ventava muito, velho.
Você não tinha nada pra barrar o vento naquele momento. Tanto é que, tipo, o momento ridículo de autopiedade em que a gente se abraçou e ficou tentando trocar calor humano lá, foi um momento em, tipo assim, a gente arrumou uma falhazinha na pedra pra tentar barrar um pouco do vento que tentava entrar pra baixo do
edredom. Meu Deus, cara.
Tipo assim, nossa, um momento horrível, cara.
Cara, esse momento foi ruim. Esse aí eu tenho que concordar que foi terrível. Só que, tipo assim...
Se foi ruim pro Anderson, que tava bem psicologicamente, imagina eu que fui abandonado pro amigo. Nossa, foi um momento horrível da minha vida, cara.
Mas é isso, filho. Quando o sol nasce também, é muito foda.
Não é foda,
é muito foda, porque assim, o sol nasce assim, e como se a gente estivesse acima das nuvens. Então, ele fica uma bolinha, assim, um mar de nuvens gigantesco. É muito foda. Eu achei muito, muito, muito legal. Só que é isso, aí dura 5 minutos e a gente desce.
Mas é sempre assim, né, cara? A descida é muito mais rápido. E é isso, pessoal. Chegou ao fim aqui a primeira parte dessa jornada maravilhosa. Eles finalmente atingiram o topo do Pico da Bandeira. E agora é a jornada de descida, mas isso é só no próximo episódio. Mas e aí, gostaram do episódio? A história tá maluca demais? Ou tá friorenta demais? Particularmente, é uma história que eu adoro desde 2014, que foi quando eles foram, né, na verdade. Quando eles voltaram e contaram a história, foi maravilhoso. E estamos aqui, 6 anos depois, ela continua maravilhosa. E na segunda parte é a descida, né, igual eu falei que agora. E tem mais perrengues. Menos do que durante a subida, mas ainda tem alguns perrengues, aí a história só melhora. E você, está gostando do episódio? Está gostando do podcast? Então, indique para um amigo, indica para uma amiga. pega o seu episódio preferido aí, passa pro seu amigo, passa pro sua amiga, chega na pessoa lá e fala, oh, esse podcast aqui é bem maneiro, olha aqui, ele trata de umas coisas legais, coisas engraçadas. Porque quanto mais ouvintes, melhor, né? Afinal, eu faço isso aqui porque eu gosto muito mesmo. Não sei se vocês percebem pelo meu tom de voz, mas eu gosto muito. E é sempre maravilhoso saber que tem gente ouvindo porque gosta, sabe? É muito bom mesmo. Então, cada ouvinte a mais que aparece aqui no podcast é uma conquista. É literalmente uma conquista pra mim aqui. Na verdade, não só pra mim, né? Que agora eu também trabalho com a Janaína. Sim, minha namorada, Janaína, que faz parte do Notivo Casado, ela também tá envolvida na produção aqui do podcast como um todo. E isso, inclusive, tem ajudado demais. Vocês devem ter percebido aí que o marketing, a divulgação melhorou um bocado. Tudo trabalho dela. Mas bom, então é isso. Semana que vem tem a parte 2 desse episódio aqui, tem a descida, e aí finaliza. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.